Mas então, o projeto para a Reman, para a refinaria Isaac Sabá, para a refinaria de Manaus, está contemplado. Muito bem. E estão em avaliação alternativa visando a melhoria do retorno econômico do empreendimento, mantendo todas as unidades previstas. Muito bem, eu repito. O início dos investimentos e das obras previstos para setembro, então eu já cobrarei em setembro. A refinaria de Manaus, foi outra pergunta que fiz. A refinaria de Manaus, ela que trabalha os mercados de Amazonas, Rondônia, Acre e Roraima, e que é deficitária em diesel, isso, os investimentos supririam essa deficiência. A pergunta é, a refinaria do Maranhão traria prejuízos? Resposta do Ministério das Minas e Energia, não, porque ela se destinará basicamente à exportação. E hoje nós temos o seguinte quadro: Amazonas, Rondônia, Acre e Roraima abastecidos pela refinaria de Manaus. Belém, Pará, cuja capital é Belém, e Amapá, cuja capital é Macapá, não são abastecidos pela refinaria de Manaus. São parte do que eles precisam, ou seja, o diesel vem de importação. E a gasolina, ela vem do Sudeste. Então, não haveria prejuízo, porque isso aí passaria a ser suprido pelo Maranhão e seria uma coisa entre o Maranhão e o Sudeste, na qual não tem por que me envolver. A refinaria do Ceará tampouco comprometeria o funcionamento da refinaria de Manaus. Eu folgo, então, que esses dois estados têm as suas refinarias e que não prejudiquem a refinaria do meu estado. A refinaria do Ceará se destinará basicamente à exportação e obviamente que algum mercado interno, mas jamais o mercado interno que é, até o momento, cativo da refinaria de Manaus, que é o mercado interno da Amazônia Ocidental, eu repito, Amazônia, Rondônia, Acre e Roraima. Com as modificações e os investimentos planejados e projetados e prometidos pelo Ministério das Minas e Energia e pela Petrobras, nós temos, senhor presidente, todas as condições para implantação e consolidação de um polo petroquímico. Isso é que eu tinha medo de perder. Perder os empregos, com a eventual perda de ICMS, talvez 25% do ICMS que se arrecada no Amazonas fossem pelo ralo, se fosse desativada a refinaria. O compromisso é de não haver essa desativação, ao contrário, de haver investimentos que a consolidem e que a modernizem. E o medo de perder o polo petroquímico, porque seria condenado ao meu estado ao atraso tecnológico que ele não merece. Então, ao contrário, estariam mantidas as condições de fortalecimento das possibilidades de consolidação de um polo petroquímico. Muito bem.
Se Vossa Excelência me permite, senador, eu sei que não é praxe, mas como estamos com pouca gente aqui hoje, peço licença para quebrar um pouquinho o protocolo. É importante uma refinaria como essa, não somente para o Amazonas, mas para toda a região amazônica, principalmente para o meu estado também, pois todo o combustível que é consumido em Rondônia, ele vem de Manaus.
E de lá.
Dessa refinaria e também vem por navios, e, enfim. Ainda o que se refina em Manaus é muito pouco pela necessidade que temos em toda a região amazônica, até por conta do preço do combustível também, que encarece frete de passageiro, frete de transporte de carga e de alimentos, que com o investimento nessa refinaria poderia ajudar muito, não só, evidentemente, a cidade e o estado do Amazonas, mas também o nosso estado de Rondônia. Muito obrigado.
Muito obrigado. É óbvio que nós temos que trabalhar mesmo a ampliação da capacidade de oferta da refinaria de Manaus. Agradeço, senador Segura, a sua, já concedo a parte do senador Monsanto, que tem depois um outro assunto bem rápido, para dizer apenas o seguinte, que a Reman, a refinaria de Manaus, já possui autorização da área ambiental para supressão de vegetação nas áreas onde serão construídos os canteiros de obra e, portanto, essa licença prévia já vem de agosto de 2007 e já foi negociado um primeiro convênio com o Exército Brasileiro no valor aproximado de 6,6 milhões de reais, visando a preparação inicial da área. Então, significa a supressão vegetal e a terraplanagem dos canteiros. A terraplanagem dos projetos macro, ela será feita via licitação e por empresas privadas, mas a terraplanagem dos canteiros será feita pelo competente setor de engenharia do Exército Brasileiro. E mais, a previsão dos trabalhos, então, eu repito, é setembro de 2010 e será a primeira cobrança que farei depois de dar este voto de confiança e de ter participado de uma reunião que foi absolutamente construtiva com o Ministério do Meio Ambiente e com a Petrobras. Eu ainda anuncio que, para o próximo esforço concentrado, teremos um entre 6 e 7 de julho, eu pretendo pedir uma audiência pública, não sei se já estarão prontos para isso, para conhecer então os detalhes de cada projeto, dos 8 projetos que visam o fortalecimento e ampliação da capacidade de oferta, a modernização da refinaria de Manaus. Portanto, eu registro ainda, antes de fazer uma consideração final e de ouvir o senador Monsanto, que durante as obras a previsão é de emprego de 1.700 trabalhadores e de arrecadação bastante significativa de ICMS, de ICMS, de PIS e COFINS. Obviamente que não se arrecada de IPI, por se tratar de uma área incentivada, que é a Zona Franca de Manaus, e que lá não se fala de IPI. Uma vantagem comparativa da região é a não cobrança de IPI. Isso se refere apenas à obra. Muito bem. Então, cumpro exatamente o que disse que ia fazer aos meus interlocutores de hoje. Anunciar de maneira serena que lhes dou um crédito de confiança, que levo ao povo do Amazonas uma palavra de tranquilização. Não vejo que haja intenção de ferirem de morte um patrimônio da Amazônia Ocidental, você disse bem, senhor presidente, e um patrimônio muito específico do povo do Amazonas, que é a refinaria Isaac Sabá, a refinaria de Manaus, a Remã. E que é meu papel, depois de fazer este anúncio, com a serenidade como estou fazendo, é dizer que cada etapa será cobrada por mim nesta casa. Cada etapa, a começar por setembro. Setembro é a data em que a obra terá que começar. Os investimentos terão que principiar. Então, cobrarei conforme é de meu dever, conforme é dever do equilíbrio republicano. Quando não se cobra, o executivo não se vê obrigado a fazer. Há pessoas que compreendem mal. Alguém tem que fiscalizar, alguém tem que alertar, alguém tem que criticar. Porque se todo mundo incensar os monarcas, os reis do momento, os reis e os monarcas do momento errarão muito. Eu acredito os êxitos dos reis e dos monarcas do momento, a nossa permanente vigilância, a nossa construtiva vigilância, exatamente a vigilância que eu não deixaria de exercitar num episódio que é tão nevrálgico para o povo do Amazonas. Tenho ainda uma comunicação sobre o nosso recesso, sobre a nossa convocação para de 6 e 7 de julho para um esforço concentrado. E, antes disso, eu ouço com muito prazer o senador Monsanto, que solicita uma parte. Senador Monsanto, você ainda tem uma parte.
Filho, nós estamos aqui. Primeiro, eu queria cumprimentá-lo e o partido que eu me filiei, Partido Social Cristão, eles tomaram uma atitude, não é? Eles tinham feito uma convenção em 14 de janeiro, eu não sou do diretório estadual, eu entrei porque o PMDB não me daria a candidatura a senador e entregar minha cabeça como entregado de São João Batista para Herodes, e eu fiz crescer no Piauí, tinha 50 diretórios, hoje tinha 200. E confiado naquilo que eu sempre confiei, o povo é poder, o povo é soberano, o povo é livre. E queria o seguinte, aí, nessa convenção que eles fizeram no Rio de Janeiro, onde tem leis federais, eles mostraram apoio ao candidato José Serra e lembraram o meu nome como nome, né, que podia compor. Eu agradeço o apoio de Vossa Excelência, mas quero dizer que eu estou nas oposições, mas o que me atraiu mesmo foi Vossa Excelência. Vossa Excelência é o nosso comandante do PSDB. É a ligação, é a questão de confiança, de crença e luta de 7 anos e 6 meses pelo povo, pelo sufrido, pela Constituição, pela decência. E depois chegou, representando o PMDB, o Jaime Campos, do Democrata. Então, esses são os dois grandes comandantes que eu tenho nesses partidos coligados, que nós levamos ao povo do Brasil a esperança de alternância do poder. Porque entendemos que se instalou no Brasil e no Piauí muito mais um tripé de mentira, muita corrupção, e muita incompetência. Então, nós, inspirado no que o apóstolo Paulo diz, perder a esperança é um pecado, que o caboclo do Piauí diz, a esperança é algo de Paulo. Esperamos dessa alternância de poder, a democracia, a divisão de poder, que nós acreditamos, fizemos fortalecer esse poder, deve ser potente, vigilante aos outros. E quero dizer, fica claro, que eu continuo mesmo. Meu líder da oposição foi Vossa Excelência. O mais honroso dia que eu passei aqui foi naquela vitória do povo do brasileiro, demonstrando que eu fiz um pronunciamento primeiro, que tínhamos 76 impostos, que o brasileiro trabalhava 5 meses para o governo, e enterrarmos aquela reação grandiosa contra a alta carga tributária da CPMF. Vossa Excelência olhou e disse, e me convocou para ser o seu vice-líder naquela jornada. Então, eu agradeço, e não tenho ressentimento, tanto é verdade, eu sou do Piauí, o caráter do Piauí, que eu telefonei a Álvaro Dias, logo que o nome dele foi escolhido, abraçando, estimulando e vibrando. Quer dizer, o meu também, né, Tarrafão? Quer dizer, eu não tenho motivo de ressentimento, não tenho motivo de mágoas. A gratidão, um homem como Vossa Excelência ter defendido o meu nome, um homem como Jaime Campos ter defendido o meu nome, já baixava. Se não milhares e milhares de artigos e de coisas e tudo. Mas leria só um, porque eu tenho milhares de e-mails, está entendendo? É milhares mesmo. Pela uma luta, um sacrifício, pela uma história bela e de Piauí. Vou ler só um de 80 anos, para não cansá-lo. Excelentíssimo senador Monsanto, o seu nome tornou-se para mim admirado pela sua bravura, não só defendendo os interesses de seu Piauí, mas também pela postura e conduta ilibada e altaneira na defesa da boa conduta dos homens públicos. Li hoje, na internet, que seu partido, que estava apoiando a candidatura do presidencial João Serra, se bandeou para o PT. Isso não compactua com o seu posicionamento de Vossa Excelência, quando ainda no PMDB, ao arrepio de seu partido, tomava posições contrárias aos desmandos, não só do presidente Lula, mas também de seus aliados e parceiros, de falcatruas que se tornam norma da administração da coisa pública. Como seu admirador, eu, embora nos meus 80 anos, eu escolhi esse, nos milhares e meio de jornalistas e tudo, que é 80 anos. Olha o que ele diz. Que nunca deixei de votar, desde a eleição que elegeu naquela candidatura, contrariando a minha posição, que é Túlio Vargas, 50. Desde ali, eu me lembro que eu era menino, eu tinha uns 8 anos. Agosto de 50, meu tio era o prefeito de Parnaíba, no PTB, eu vi o Getúlio no almoço da casa do meu tio, com o cachimbo, com os gregórios, os pretos, tudo de branco, e ele fumando aquele charuto. Em agosto de 50, talvez Vossa Excelência não tivesse nascido, né?
Tinha
nascido. Pois eu vi.
Infelizmente tinha.
É. Pois é, e ele disse que não votou, ex-ditador, votei em todas as eleições acontecidas desde então, seja para presidente, governador, prefeito, senador. Ele, deputado federal, sinto decepcionado. Espero que essa posição que ele na internet não seja verdadeira. Se a for, que não seja endossada por Vossa Excelência, que deverá dar aos seus admiradores em sua posição pessoal. Carlos Araújo, aí dá o registro, o CPMS, o telefone, eu vou, e tem 80 anos e é de São Paulo. Então, esse simula. Mas eu quero dizer que eu continuo sendo comandado por Vossa Excelência, é o meu maior líder do PSDB, nenhum supera, eu os conheço todos, respeito os outros, mas Vossa Excelência é o melhor de todos. E o Jaime Campos, que eu convivi aqui, foi depois de Vossa Excelência. Então, eu continuo nesse partido aliado. Lá no Piauí, já fizemos a convenção, o candidato é do PSDB, vamos ganhar as eleições. É o prefeito, ele disputou há 6 anos com a minha esposa, tinha 10 candidatos, ela foi um pega, foi duro. Então, nós vamos ter os votos quase todos da capital, porque depois de lá não houve mais nenhuma eleição, ele banhou. Então, a última eleição entre ele e Adalgisa, eu até gostei, Eu brigo, mas eu não levo ódio, ressentimento, isso eu não consigo, eu sou temperamental, mas, como Vossa Excelência, mas não cultivo. Porque ele ficou lá, o senhor Mendes, com a prefeitura real dele, e eu fiquei abraçado com a Dalgisa de 6 anos. Então, eu sou agradecido. Estamos com eles, vamos só na capital, vamos ganhar hoje. Ele está ganhando dos dois, e o vice-prefeito, o empresário de Picos, que é a cidade que mais trabalha no Piauí, a São Paulo do Piauí, um empresário novo, foi Pedro Zefredo, tem o pai dele, uma universidade, são pessoal avançado, e senadores, eu e o Heráclito. Eu achamos que todos nós dois representamos com grandeza a grandeza do povo e a bravura do Piauí. Então, nós queremos continuar representando, e acho que assim o baiano foi inteligente. Deu 32 anos, ele deu 32 anos para o Rui Barbosa, o Piauí não vai negar mais uma, como Vossa Excelência. Vossa Excelência, por eu ando, o Brasil quer, o Brasil deseja, o Brasil precisa, eu preciso, nós precisamos de Arthur Virgílio volte para o Senado.